A Bíblia como um clássico da literatura mundial. Uma série de 8 programas que apresentará as obras literárias da Bíblia, comentando sobre a sua origem, sua trajetória e como estes textos inspiram a cultura e a arte em todo o mundo.
Olá, a Rádio Libertação FM, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, apresenta o programa A Bíblia como Clássico da Literatura Mundial. E neste terceiro programa, falaremos sobre como as canções de reis e profetas se tornaram clássicos da literatura mundial. Para explicar sobre a expressão cultural e literária do Livro de Salmos, vamos ouvir o mestre e doutorando em Ciências da Religião, Denilson da Silva Matos, que é professor universitário em teologia.
Olá a todos os nossos ouvintes, eu sou o professor Denilson Matos e eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito do livro de Salmos. Então nós vamos discorrer um pouquinho acerca da importância desse bloco de textos poéticos que, sem dúvida, influenciaram e ainda influenciam a tradição judaico-cristã e também a humanidade como um todo, né? Então nós precisamos falar acerca dos Salmos, que ele é tão importante dentro da tradição judaica que ele inaugura o que nós chamamos da terceira parte da Bíblia hebraica. Isso corresponde a um lugar de destaque, né? Porque na organização do cânon do Antigo Testamento judaico, ele ocupa um lugar importantíssimo porque ele encabeça essa última parte que é conhecida como escritos, em que em sua grande maioria é preenchido com livros de sabedoria e da poesia hebraica. Então, a sua excelência espiritual o coloca entre os livros mais lido entre os judeus e também entre os cristãos. E também entre as pessoas que não professam, por exemplo, a fé cristã. Então, é importante ressaltar essa centralidade do livro de Salmos, tanto na tradição judaica quanto na tradição cristã, bem como sua popularidade entre aqueles que não necessariamente professam a fé judaica cristã. O nome, o livro dos Salmos, recebe o nome de Tehilim, que significa literalmente louvores ou cântico de louvores. O título Salmos deriva do livro da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, que traduziu o termo Tehilim por Psalmoi, seria Salmos. Além do título alternativo, nós temos também o outro título muito utilizado na língua portuguesa, que é Saltério, né, que também vem do termo grego Psalmoi ou do latim Psalterium. Ou seja, o termo sugere um cântico para ser entoado com algum instrumento de corda, como a harpa, por exemplo. E o título em língua portuguesa é ressaltado da influência da versão latina, da Vulgata Latina, que traduziu o termo psalmoi por liber psalmorum. Então, o termo diz respeito ao teor dos escritos, né? São cânticos que precisam ser entoados com algum instrumento de corda ou instrumento específico de acordo com o salmo. Embora o termo hebraico, né, mais próximo ao que nós chamamos de salmo, seja mizmor, que significa cântico entoado com acompanhamento musical, o título hebraico para toda a coleção se estabeleceu como Tehilim, que deriva da forma singular Tehilá, utilizada mais de 20 vezes em vários salmos, como atesta muitos especialistas nesse sentido. Então o termo, sem dúvida, seja o termo mizmor ou o termo Tehilim, expressa, de certa forma, a essência desses textos, a essência desses cânticos que foram preservados pela tradição de Israel.
O livro de Salmos é uma obra que reúne várias composições de diversos autores, escritas em épocas diferentes, que registram a história de vida, inspiração e experiências de fé de cada autor. O professor Denilson comenta quem são os autores e como é estruturado o conjunto destas obras.
O livro de Salmos ele é estruturado de uma maneira muito diversificada, né, e nós podemos concluir né, para o leitor e para o nosso ouvinte, que mesmo que haja uma diversidade de autores e também diversidade estrutural, nós percebemos uma harmonia dentro dessa estruturação dos salmos, né? Porque nós temos muitos salmos, 150 salmos nós possuímos, e esses 150 salmos são estruturados em pelo menos 5 livros. Cada um desses livros termina de forma semelhante, a saber, todos eles terminam com o que nós chamamos de uma doxologia, que consiste em uma espécie de bênção sacerdotal que se encontra dentro do próprio saltério. Então, nós temos pelo menos 5 blocos de livros. O primeiro livro vai do primeiro salmo ao salmo 41, o segundo do 42 ao 72, o livro 3 do 73 ao 89, o livro 4 do 90 ao 106 e o livro 5 do 107 ao salmo 150. Os salmos também, eles possuem várias características, e essas características são diversificadas porque nós temos também vários autores. Nós temos 150 salmos e nem todos os salmos foram escritos por um único autor. Nós temos aqui, como atestado anteriormente, as diversas coleções, né, do livro de salmos. Ou seja, cerca de 2/3 dos escritores são descritos nos cabeçalhos dos salmos, e o escritor que aparece com o maior número de salmos compostos nessas coleções é o rei Davi, né, que ele aparece em primeiro lugar com um número de 73 salmos de sua autoria, somando quase a metade do saltério. Talvez por isso a coleção toda tendia a ser chamada de Davi, ou seja, dentre os autores, o autor que mais compôs salmos foi o rei Davi. Outro autor identificado no saltério é, por exemplo, Salomão. Alguns salmos são atribuídos aos filhos de Coré, outros a Asaf. Também nós temos Moisés, Emã, Etã e também Jedutum, que escrevem salmos. Então, nós temos um conjunto de autores diversificados, dentre eles reis, músicos, legisladores, como no caso de Moisés, entre outras figuras importantes que contribuíram nesse conjunto de textos de sabedoria e também de cânticos em Israel.
O mestre em Ciências da Religião, Denilson da Silva Matos, conclui a sua entrevista, explicando sobre os gêneros literários do livro de Salmos e qual o significado de cada estilo usado pelos autores.
Nós temos também, dentro do livro de Salmos, o que nós chamamos de gêneros, né? Então, dentro desse composto de Salmos, nós temos uma variedade de estilos literários que apontam para a diferença e também a sua diferença no culto público e também na relação particular dentro de Israel. Então, nesse sentido, quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós percebemos que há vários gêneros literários dentro dele, e um deles é os hinos, são os hinos. Os hinos integram o principal gênero do saltério. O hino, ele é definido por seu tom de exuberância e louvor ao Senhor. Os hinos ressoam o grande entusiasmo dos adoradores que se encontram face a face com o seu Senhor. Além dos hinos, nós temos também o lamento. Quando nós passamos do hino para o lamento, de certa forma, nós substituímos a alegria pela tristeza. No saltério, o cântico de lamentação aparece ao lado dos hinos. A sua designação é terriná e tem o seu contexto vivencial, o culto, uma invocação cultual. Então, o lamento, ele tem um teor muito específico, porque ele é um cântico que expressa desorientação, abandono, dor e sofrimento. Ou seja, diante de uma situação triste, de angústia, o salmista demonstra toda a sua dor, o seu abandono, o seu sofrimento, mas no fim ele apela a Deus por ajuda, confessa a sua tristeza e também confia na resposta de Deus, e no fim, aquele que começou lamentando termina positivamente louvando ao Senhor. Então, nós temos também os salmos de ação de graça, que o salmo de ação de graça é estritamente ligado ao hino, tendo como fator diferencial o foco no louvor, por ter livrado da aflição ou por algum bem recebido, por alguma dádiva recebida de Deus. E nós temos também os salmos reais. Esses salmos reais são salmos que estão centrados ou centralizados na figura do rei. Esses salmos ilustram, por exemplo, a responsabilidade do rei no período pré-exílico, bem como a expectativa e também obrigações firmadas através da aliança com Deus, o rei e o seu povo. E também nós temos os famosos salmos de recordação, que nesse sentido, os salmos desempenham um grande papel na memória e também para que o povo recorde, relembre os atos redentores de Deus no passado, que fortalecem o presente e fornecem esperança no futuro, como por exemplo o Salmo 78, o Salmo 105, o Salmo 135 e também o Salmo 136. E nós temos, por fim, os salmos de sabedoria, que são salmos que revelam, dentro da sua estrutura, uma relação direta com os outros textos de sabedoria, tanto de Israel quanto do Antigo Oriente Próximo. No caso aqui da literatura hebraica, nós temos Provérbios, o livro de Jó e também Eclesiastes, que demonstra claramente um respeito ao comportamento correto dentro da comunidade de Deus, mas também uma íntima relação entre a Torá e a sabedoria.
Vamos ouvir agora o cordel Maria, uma obra do compositor cearense Euriano Salles, inspirada nos textos da literatura bíblica.
Se fosse escolher um nome para representar a mulher brasileira, com certeza seria Maria escolhida de primeira. Tem Maria carioca, Maria cearense, paulista, gaúcha, piauiense, baiana, alagoana e mineira. Tem Maria que é famosa e Maria desconhecida. Tem Maria que se chama Mary, Maria do Carmo e Aparecida, Maria do Rosário e do Livramento, Maria Fernanda do Sacramento, tem Maria bebê e crescida. Tem Maria que se chama Rosa, tem Rosa que de Maria é chamada, tem até Maria do Bairro, que na TV foi apresentada, tem a Maria que é música e pelo Milton Nascimento foi cantada. Tem Ângela que é Maria, tem Maria que é Rita, Maria idosa, Maria jovem, de voz macia e bonita, Maria que canta e encanta, Maria Gadu, Marias artistas. Tem Maria cozinheira, Maria arrumadeira, Maria advogada, Maria passadeira, Maria estilista, Maria cabeleireira, Maria telefonista, Maria da engenharia, Maria que é a médica da clínica de pediatria, Maria que atende no balcão da padaria. Tem Maria de todo jeito, tantos que eu nem sei. Tem Maria da Penha, que deu nome a uma lei, que protege as Marias dos machos metidos a rei. E quando ninguém sabe o nome, basta chamar de Dona Maria. Não tem mulher que não atenda. Pode ser véia, nova ou titia. Toda mulher, não importa o nome, será Maria algum dia. Mas de todas as Marias que eu falei, uma merece atenção. A Maria que deu nome às outras, mulher de fé, de bom coração, que Deus escolheu e deu a ela uma grande missão. Maria, mãe de Jesus, que deu a luz ao Salvador, que carregou em seu ventre o nosso Cristo Redentor, que foi mãe sempre presente, na alegria e na dor. Uma mulher exemplo para todas hoje em dia. E não importa o seu nome, se é ou não Maria, parabéns não só hoje, mas todos os outros dias.
No próximo programa, falaremos sobre os provérbios da cultura judaica e seu conteúdo literário para a sociedade. E você pode ouvir a partir do dia 21 de março o podcast Davi, Rei, Músico e Compositor, que estará disponível no nosso site libertaçãofm.org.br e na plataforma Spotify. Até o próximo programa.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.